Fala galera, mais um podcast teste para vocês. Vamos lá. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as lições do Pequeno Príncipe, tá? Tanto na esfera individual quanto na esfera de gestão, ou seja, tanto na esfera de vida pessoal quanto na esfera de vida profissional, tá? Então, consequentemente, a gente começa a perceber que o cerne desse livro, né, a ideia central do livro é a busca por um resgate da criança interior, que cada um de nós temos e esquecemos que essa criança existe, tá? Então vamos lá. Primeira lição é justamente a seguinte: as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas da vida à medida que vão crescendo. Então já começa com esse start aí. Então, para, pensa. Então, existem várias coisas que você não dá a devida atenção porque acaba julgando ser meramente um detalhe que é irrelevante, um detalhe que é o quê? Acessório e não essencial. Então, eu inclusive comecei a trabalhar na minha mente o seguinte: para de chamar coisas de inúteis e úteis. Comece a chamar coisas de acessórias e essenciais. Porque se você chama de acessório, um dia você vai precisar daquele acessório para fazer algo, tá? Pois bem, segunda lição. A segunda lição diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, consequentemente, você passa dentro dessa lição a perceber que é nos devido ter bons relacionamentos com bases de clientes, com bases de pessoas que estão ao nosso redor. Então, consequentemente, se faz necessário você manter laços fortes. Se faz necessário justamente você constituir a sua rede de contatos dentro da perspectiva de que você tem que ter bons contatos para que cada vez mais você consiga se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. E o que significa ser bons contatos ou ter bons relacionamentos? É você internalizar que você se torna responsável por aquilo que cativa. Então você para alguém vai ser importante, alguém para você vai ser importante. É uma via de mão dupla, tá? Então, a partir do momento que você cria esses laços fortes, você começa a perceber que a música do Oswaldo Montenegro faz sentido. Faça uma lista de grandes amigos. Eu sempre vou citá-la porque é importante. Network está muito atrelada a isso também, tá? Então, você ter bons contatos, indicar pessoas para outras pessoas, é dentro dessa concepção de um bom relacionamento, é muito importante. Então, você fazer essas conexões, até porque a gente está num mundo totalmente ligado à relação, à troca, à conexão, tá? Estamos todos conectados. Vamos lá. Terceira lição: as pessoas são solidárias porque constroem. São solitárias, desculpe. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de ponte. Ponto. Vamos lá. Para pensar que a partir do momento que tu cria bons relacionamentos, você vai ser uma ponte na vida daquela pessoa. Então, consequentemente, muitas pessoas, elas tendem a se isolar e a criarem muros para ninguém se chegar nela, para não ter bons relacionamentos, inclusive se acham autossuficientes porque conseguem fazer tudo sozinhas. Mas calma, pessoas precisam de pessoas. Então, para pensar nisso dentro da liderança de uma equipe, por exemplo. Para pensar nisso dentro da perspectiva, na verdade, de você estar direcionando essas pessoas para algo que você entende e acredita ser um caminho bom. Então, para pensar que, consequentemente, se essas pessoas, as quais criam muros ao seu redor, elas estão totalmente solitárias, é justamente porque elas precisam quebrar esses muros e começarem a construir pontes ao invés de muros. Então, quando a gente fala que é a construção de pontes, é importante porque, dentro da perspectiva de grupo, de equipe, de time, ou seja, dentro dessa idealização de uma cultura que está entrando no tecido organizacional e nas nossas vidas, é justamente a idealização de que estamos todos juntos por um único objetivo, na verdade. Então, consequentemente, a gente está dentro daquela idealização, um por todos e todos por um. Então, construir pontes é construir justamente a mesma pegada do bom relacionamento. Então, você vai ter um bom time na sua empresa, você vai ter um bom time onde você está atuando, se você começar a despertar a conexão entre essas pessoas que fazem parte desse time. Um time bom é um time conectado. É um time que, ao invés de cada pessoa criar um muro, criar pontes que vão cada vez mais buscar alavancar e prospectar cada vez mais essa ideação de que um por todos e todos por um é uma grande máxima, né? Que a gente acaba percebendo que está por trás há muitos anos dentro dessa sociedade. Então a coletividade ela está sendo muito idealizada e muito enaltecida atualmente, mas há muito tempo que a coletividade já existia nas nossas vidas, vivíamos em agrupamentos. Pois bem, consequentemente, a gente vem para uma próxima lição, que essa lição, como consequência da outra, ela acaba quebrando essa ideia de que se você só constrói muros, você consequentemente vai conseguir apenas olhar para o julgamento dos outros e não para um auto-julgamento. Então, é bem mais fácil, é bem mais difícil, na verdade, e bem mais fácil você julgar os outros e bem mais difícil você fazer um auto-julgamento. Então, a lição diz o seguinte: é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Então, é muito mais difícil você fazer uma autoavaliação do que você chegar lá e dizer, ó, fulano é assim, assim, assado. Por isso que, lá naquele podcast do Quem Sou eu levantei a questão de você fazer essa pergunta quase que todos os dias, né? Então, é justamente fazer esse exercício de tentar fazer um auto-julgamento. Numa próxima lição, a gente começa a entender que todas as pessoas grandes um dia foram crianças. Então a gente vem para esse resgate de que essa criança interior ela precisa ser despertada para o mundo atual. Que cada vez mais você precisa lembrar de como você resolvia os seus problemas quando era criança. E a forma com a qual você resolvia os problemas quando você era criança, se você acha que criança não tem problemas, você não sabe a conceituação do que é um problema, de fato. Então, quando você resolvia os seus problemas de quando era criança, você pode tentar resgatar as formas com as quais você resolvia para poder resolver o problema de gente grande, digamos assim. Então, crianças nos inspiram a resolver problemas porque elas são extremamente criativas. Elas afloram dentro da sua imaginação uma criatividade incrível. Próxima lição. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Para pensar nisso, brasileiro. Não dá para tu esticar a corda ao máximo, senão ela vai torar. Eu escutei muito isso do meu pai. Então, existia uma época da minha vida que eu estava trabalhando em 3 lugares diferentes, né? Estava tentando abrir um negócio, estava fazendo tudo loucamente e tinha acabado de entrar no mestrado. Então, para! Meu pai disse, ó, essa corda um dia vai partir. Então, se você estica demais a corda, ela vai partir. Então, não adianta você tentar extrair das pessoas que estão ao seu redor muita coisa do que ela não pode dar. Então, volto à idealização do mínimo viável possível. Tenta extrair desta criatura o que ela pode te dar. E você também, você só vai conseguir dar aquilo que você pode dar. Não adianta você extrair ao máximo, senão você vai colocar tudo para fora e vai ficar fraco. Então, começa a tentar puxar das pessoas o mínimo viável possível, que aos poucos ela vai te entregando cada vez melhor. Então, a quantidade para a nossa nova geração, ela não é mais olhada com bons olhos, e sim a qualidade. Até porque pessoas não são mais números, pessoas são pessoas. Então, pessoas são vistas como seres humanos, pessoas têm qualidades, têm habilidades, têm competências. Então, eu não quero números, eu quero qualidade. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Para refletir sobre isso. Então, eu não posso exigir de alguém grandes tarefas e várias tarefas ao mesmo tempo. Ela pode te entregar uma tarefa por dia, mas ela está te entregando uma tarefa com qualidade. O problema também é que nós somos extremamente imediatistas. E aí a gente quer entregar o máximo possível. Mas aí é uma questão de gestão de tempo também. Isso aí é uma conversa para outro podcast. Vamos lá. A próxima lição ela está relacionada com a seguinte expressão. Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. Então, é preciso sair da zona de conforto. Se a gente entende que é preciso sair da zona de conforto, a gente precisa entender que só assim a gente vai alcançar novas e maiores conquistas. Então, consequentemente, a gente precisa começar a sempre entender que é possível recomeçar. E que se você erra uma, duas, três vezes, você tem a possibilidade de recomeçar. Porque todos os dias você acorda com uma oportunidade diferente de fazer o seu dia diferente. Então, consequentemente, você começa a conceber a ideia de que, poxa, esse meu dia foi péssimo hoje. Então, eu vou voltar para casa, vou tomar aquele banho relaxante, tomar um café, quem gosta de café. Você se ressignifica e aí você começa, consequentemente, dorme, tem uma boa noite de sono e começa um novo dia. E você começa a perceber que existem coisas bastante valiosas que você perdeu ao longo do caminho, porque você não retornou à casinha no jogo da vida. Então, voltar uma casinha não é retroceder. Voltar uma casinha é você aprender a revisitar algum momento e melhorar aquele momento e fazer mais bem feito. Tá certo? Pois bem, então, para uma próxima lição, a gente tem a seguinte expressão. É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Nossa, que é isso, Brasil? Isso aí eu tenho que ter uma abstração muito grande para poder entender. O que é que você extraiu desta expressão aqui retida do livro, né? Então, para que possamos crescer e ter uma longa jornada cheia de conquistas, cheia de vitórias, nós também vamos ter frustrações e angústias. Faz parte do processo. Mas nos é vendido que não faz parte do processo. Então, consequentemente, você tem que entender que vai fazer parte do processo você ter algumas frustrações e algumas angústias. Agora, cabe a você enxergar isso como aprendizado. Então, é preciso enfrentar todas essas para que você possa conseguir desfrutar da beleza da vida. Exatamente como as borboletas. Então, a gente vai enfrentar duas ou três larvas, ou seja, a gente pode ter duas ou três frustrações ou momentos negativos na nossa vida, mas a gente vai se transformar e virar uma borboleta. Então, essa idealização da transformação da natureza de uma larva para uma borboleta, de uma largata para uma borboleta, se a gente fizer essa abstração e trazer para a nossa realidade de vida, a gente começa a tentar entender essa transformação. Então, consequentemente, em última instância, a gente traz a frase célebre deste livro. Só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Então, eu coloquei aí o porquê. Então, se você para e pensa que o essencial é invisível aos olhos, talvez aquilo que você esteja procurando, você não está utilizando a lente correta, a lente da emoção, por exemplo. Você só está utilizando a racionalidade. Então, deixa um pouquinho a racionalidade de lado e bota a lente da emoção. Quando você bota a lente da emoção, brasileiro, aí você consegue enxergar o que está essencial aos seus olhos e que não vai estar mais invisível. Então, o que é acessório pode se tornar essencial. E o que é essencial para você neste momento pode se tornar acessório. Tudo depende da lente que você está vendo o mundo. Essa era a mensagem que eu queria passar. Então, para pensar. O essencial é invisível aos olhos. Comece a refletir em qual é a lente que você está enxergando o seu mundo, o mundo dos seus negócios, o mundo da sua carreira. Para pensar qual é a lente que você está enxergando esta caminhada. Beleza? Valeu, galera. Show de bola. É muito bom esse livro. Quem nunca leu, vai lá. Tenta comprar. É baratinho. Acho que é 10 contos. Tem até 10 contos, se não me engano. Então é bem baratinho esse livro. Dá uma visitada. Agora, tenta colocar uma lente analítica, tá? Não vai ler ele como uma historinha, não. Tenta extrair. Vai marcando. E vai tentando. Porque você pode tirar muito mais lições das quais eu consegui extrair aqui. E cada vez que eu leio esse livro, eu tenho ideações e insights diferentes. É isso aí, brasileiro. Show de bola. Beijo no coração de cada um. Espero que todos estejam bem. Se cuide. Até a próxima, brasileiros!